8:39, 8:39, temperatura 9 graus e 9 décimos, dia de sol em Nova Palma, previsão de tempo bom para esta quinta-feira, temperaturas oscilando entre os 6 e os 14 graus. Como já havíamos adiantado, estamos recebendo aqui nos estúdios da emissora a presença do Dr. Matheus Ferreira Gomes, neurologista que atende na unidade da Provida aqui de Nova Palma. Vamos começar a entrevista cumprimentando o Dr. Matheus Ferreira, questionando ele a respeito do seu histórico, né, do seu currículo, pois está recém chegando a Nova Palma e a nossa comunidade, então, gostaria de estar conhecendo o neurologista que está atendendo agora na unidade da Provida. Muito bom dia, Dr. Matheus, seja muito bem-vindo à 105.9.
Muito obrigado, bom dia a todos os ouvintes. Bom, então, eu sou graduado em Medicina pela Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre e fiz a minha residência em Neurologia lá mesmo, pela Universidade Federal de Ciências da Saúde e pelo Complexo da Santa Casa de Porto Alegre, né? Me formei na turma de 2016, na graduação, e concluí a residência no início desse ano.
Tu, doutor, atende na Provida, mas é médico do Exército também, né?
Sim, assim que eu me formei, eu me apresentei e fui chamado para o serviço militar obrigatório. Então, eu tive que vir para Santa Maria e trabalho como neurologista oficial do HGE em Santa Maria.
Certo, o doutor aparentemente é uma pessoa nova, né? Mas já tem uma experiência, inclusive, em pesquisas, né? Doutor, o senhor me falava anteriormente ali, pesquisas relacionadas, inclusive, até ao próprio coronavírus aí, né?
Eu recém participei, recém organizei uma aula para neurologistas de todo o país, né, com o tema coronavírus e suas relações com doenças neurológicas, em que eu peguei revisões já feitas, né, procurei revisões feitas no mundo por outros colegas, fiz um compilado dessas correlações e apresentei para outros colegas neurologistas.
Mas falando sobre a sua especialidade, doutor, a neurologia abrange uma área grande, assim, né? Dá para se dizer, né? Em termos até de sintomas e doenças correlacionadas. O que trata exatamente a neurologia? Quais as maneiras aí de se detectar até um problema neurológico em relação aos próprios sintomas da doença?
Perfeito. Como você disse bem, a neurologia é uma especialidade muito ampla, né? Nós temos desde a questão vascular, desde doenças vasculares, como é o AVC isquêmico, o AVC hemorrágico, epilepsia, onde entram as convulsões, distúrbios do movimento, em que o que a gente costuma mais tratar é doença de Parkinson, mas claro, existem outras doenças com distúrbios do movimento, demência, né? Aqueles pacientes que têm queixa de esquecimento, de algum problema para desenvolver atividades que antes conseguiam, né, alguma perda da independência, que podem estar desenvolvendo uma demência. Esse grupo, o principal representante é o Alzheimer, né, mas também não é o único. Tratamos também problemas neuroimunológicos, né? O que são esses problemas? A esclerose múltipla é a principal bandeira, mas também neuromielite óptica e outras doenças inflamatórias do sistema nervoso. Também entra no hall de doenças que o neurologista acompanha, né? As doenças neuromusculares, algumas síndromes, como síndrome de Guillain-Barré, né? A esclerose lateral amiotrófica também entra no compilado dessas doenças musculares.
Certo, a neurologia não abrange somente pessoas de idade avançada, né? Pode acontecer também problemas neurológicos ainda quando criança.
Sim, sim. A neurologia não é uma especialidade apenas de idosos, né? Ela abrange qualquer fase da vida da pessoa.
Certo, e qual é a hora que a pessoa deve ter a consciência assim, ó, preciso procurar o neurologista? Quais são os sintomas que ela deve identificar, assim, de repente no início, ou até mesmo em relação ao próprio seu dia a dia ali, alguma coisa rotineira? Ah, tenho dor de cabeça uma vez por semana, todos os dias. Qual é o momento certo da pessoa procurar um neurologista?
Outra coisa, eu até me deixei de citar, cefaleia, dor de cabeça, também é algo que faz parte do que o neurologista atende, faz parte da nossa rotina, né? Bom, como é muito amplo, são amplos os sintomas também que a pessoa pode sentir ou apresentar algum sinal que deva procurar o especialista. O que a gente tem que ficar bem... o que a gente precisa ter bem em mente assim, é o momento de procurar, né? E esse momento, se é uma emergência, urgência, ou se é algo eletivo, que dê para procurar um ambulatório diretamente e não a procura do hospital. Do hospital que eu digo, a procura da emergência. Como assim? Sintomas de déficit neurológico súbitos. Perda, mudança abrupta da fala, perda de força de um dos lados do corpo, perda súbita da visão, certo? São sintomas, quando eles acontecem, né, dessa forma abrupta, de repente, súbitos, que podem fazer com que a gente pense que seja um AVC, né? Um acidente vascular cerebral, podendo ser isquêmico ou hemorrágico. Inclusive, não há como a gente determinar se é uma isquemia ou uma hemorragia sem uma propedêutica, sem a gente fazer um exame de imagem para dizer que é uma isquemia, que é quando entope o vaso, ou uma hemorragia, quando rompe o vaso e sangra dentro da cabeça. Então, se as pessoas tiverem sintomas súbitos com déficit neurológico, tem que procurar uma emergência, né? Tem que procurar alguém que saiba neurologia, saiba identificar rapidamente para fazer um manejo de emergência, porque pode ser um acidente vascular cerebral.
E não sendo um sintoma, assim como o senhor citou, abrupto, alguma coisa assim rotineira, uma dor de cabeça leve, mas que é frequente, também é necessidade de procurar também um especialista, né?
Perfeito. Cefaleia, dor de cabeça, algo muito comum. Né?
Sim.
A maioria de nós, em algum momento da vida, vai experimentar dor de cabeça, né? E dentro das dores de cabeça, nós temos aquelas que são as cefaleias, as dores de cabeça primárias. São as dores que, vamos dizer assim, a própria dor é a doença, tá? Seria a cefaleia tipo tensão, que é aquela dor que costuma acontecer mais no final da tarde, depois de um dia de trabalho, uma dor que costuma ser mais leve, a moderada, que às vezes a gente não comeu, aí come, dorme um pouquinho, a dor passa, tá? Nós temos a enxaqueca, que é uma dor que costuma ser mais forte, que pode estar relacionada à sensibilidade à luz, ao som. Pessoa pode ter náusea também, são dores que costumeiramente são mais fortes e podem ser incapacitantes no momento que a pessoa está sentindo a dor, né? Para essas situações, principalmente aquelas em que a dor de cabeça, mesmo a tipo tensão, que é a que eu comentei primeiro, a mais leve, vem ocorrendo com muita frequência, mesmo sem ser incapacitante. A pessoa está com a dor, consegue continuar a realizar as tarefas do dia a dia, mas isso está incomodando, é algo frequente. A pessoa deve procurar um neurologista para a gente conversar, ver quais são os fatores que estão levando ela a ter essa dor de cabeça, fazer uma orientação, né, geral, e conforme até começar a medicação para profilaxia, medicação para evitar que a pessoa venha a ter essa dor, principalmente quando ela está crônica, quando ela está seguida. Mesma coisa com a enxaqueca, né? São dores que às vezes não são tão frequentes, mas por serem muito fortes, é algo que é incomodativo, é algo que pode atrapalhar a vida da pessoa. Então, também é interessante procurar um neurologista para a gente trabalhar a maneira de tratar a dor no momento da crise. Às vezes a pessoa está fazendo uso incorreto de medicações, está tomando medidas que até venham a piorar a dor, né? E avaliar se também precisa de profilaxia. Tá? Esses são os dois tipos mais comuns de dores de cabeça primárias. Tá? Nós temos alguns sinais de alerta, né, que podem envolver dor de cabeça, que aí a pessoa tem que ficar mais atenta e conforme até procurar um serviço de emergência. Tá? Toda dor de cabeça que tiver aqueles outros sinais que eu falei no início, né, a fala está enrolada, e não precisa ser tudo junto, é uma coisa ou outra. Fala enrolou, perdeu força de um dos lados do corpo, tá com a sensibilidade alterada também, né? Isso é, pode iniciar junto com uma dor de cabeça, isso é uma emergência, são critérios de alerta que a pessoa tem que se atentar, que pode não ser, né, uma cefaleia primária. Foge, então, da cefaleia tipo tensão, da enxaqueca.
Certo, a dor de cabeça pode ser um tema para uma entrevista completa, né? Pois acaba sendo sintoma de vários outros diagnósticos, de várias outras doenças, assim como dentro da neurologia mesmo pode ser casos diferentes aí de problemas neurológicos, mas com a dor de cabeça como sintoma, né?
Exatamente. Aí ela deixaria de ser primária. Sim. E seria secundária, isso é... Em função de outra doença, nós temos a dor de cabeça como sintoma. Uma dor de cabeça secundária a outra patologia.
Certo. Doutor, o senhor falava de um dado bem, bem interessante, bem curioso até, agora há pouco, até relacionado ao próprio coronavírus, em relação à procura das pessoas aí com problemas de AVC, né? A procura do médico tem diminuído. O senhor falou que isso, baseado, claro, em pesquisas feitas pelo senhor mesmo, que as pessoas têm procurado menos os médicos em relação a AVC. Isso é um dado normal ou o senhor acredita que deva ser visto com um espanto, né? Pois está relacionado à questão da pandemia.
Sim, uma pesquisa recente feita nos Estados Unidos analisou dados de procura de pacientes em emergência com sintomas de AVC do ano passado até esse, e subdividiu nos períodos em que nós não tínhamos a pandemia, não tínhamos a quarentena, e o período logo anterior. E comparou essa procura em vários centros norte-americanos. Eles constataram que cerca de 39% do número das pessoas que procuram serviço de emergência diminuiu, né? Então, eles inferiram que provavelmente as pessoas estavam tendo sintomas, estavam fazendo AVC em casa e, com receio da pandemia, com receio da Covid-19, estavam deixando de procurar no momento da emergência os hospitais para o manejo ali agudo, hiperagudo do AVC. Eu acho que, assim, se puder, fique em casa, usa máscara, lava a mão, mas a gente tem que lembrar que as outras doenças não vão deixar de existir. Sim. Concomitante esse coronavírus. Então a gente tem que ter todas as precauções do coronavírus, mas, assim, se a pessoa tiver sintomas neurológicos que se faz pensar num AVC, procure uma emergência.
Certo, o AVC tem como medir ele, assim, um AVC leve, um AVC mais grave, um AVC fraco ou forte, ou AVC é AVC de qualquer forma, assim? Porque a gente vê pessoas falarem, teve um AVC fraco, ou teve um AVC mais forte, que daí teve que ser internado, teve aquelas paralisias de entortar a boca, essas coisas assim. Isso pode acontecer ou um AVC acontece de qualquer forma, com problemas secundários? Assim?
Não, existem vários graus de acometimento. Sim. Né? Tudo vai depender... O que é o AVC? Né? O AVC, no caso do isquêmico, até tinha mencionado antes, é uma artéria, um vaso da nossa cabeça, né, por onde corre o sangue, que entupiu. Né? Aí os sintomas vão depender da localização desse vaso, porque a nossa cabeça, ela parece um mapa. Tem uma parte do cérebro que está responsável pela motricidade, que é pelos movimentos, tem uma parte pela sensibilidade, outra visão, outra fala. Então vai depender muito do local em que esse vasinho entupiu, ou no caso do hemorrágico, né? O vaso rompeu, daí sangra dentro do cérebro. Enfim, existe então, sim, uma miríade, vários graus de acometimento, né? Que vão desde só entorta a boca, né? Dá uma, sim, entortada na boca, a fala fica diferente, fica mais arrastada. A gente às vezes acha que a pessoa está confusa, mas na verdade é porque ela não está conseguindo falar, né? Às vezes ela não consegue entender o que é dito e não consegue articular a palavra. Pode ter acometimento só da força, então a pessoa perde a força em geral de um dos lados do corpo. em vários níveis. Pode ser uma perda mais suave, que a pessoa consegue ainda segurar um objeto, consegue andar, até o que a gente chama de plegia, que é a perda de força total de um dos lados do corpo, né? De qualquer maneira, a pessoa tem que procurar uma emergência.
Certo, baseado então nessa questão que o senhor falou aí dos casos de AVC, que essa pesquisa levou a entender que as pessoas estão procurando menos, né, o médico em casos de AVC, né, até com sinais leves. Qual é o seu alerta aí para a nossa comunidade no geral aí, em relação não só à questão neurológica, né, a outras doenças também, como o senhor falou, as doenças seguem acontecendo independente da pandemia, né?
Exatamente. Tem um mnemônico bem legal que a gente tem aqui no Brasil, que é o SAMU, né? Se por acaso alguém tiver com uma queixa súbita, então a gente pensa, pede para a pessoa sorrir, né? Pede para a pessoa abraçar, pede para a pessoa cantar uma música, e se por um acaso tiver alguma alteração no sorriso, boca torta de repente, no abraço, que é para avaliar a força, na forma de cantar, a gente pede para a pessoa cantarolar uma frase. Isso é uma urgência, né? Na verdade, uma emergência, né? Que tem que ser procurado o serviço de emergência de imediato. Então, SAMU, sorria, abrace, cante uma música, se alguma coisa alterada, urgência. Aí liga para o 192, nos municípios que tem o SAMU, ou procura emergência conforme o que se tem no município ou mesmo por conta própria, né? Por meios próprios atrás da emergência.
Certo, doutor. Sabemos que o senhor tem consultas agendadas na Provida ainda hoje. Não queremos roubar o seu tempo. Agradecendo desde já a sua presença e os nossos microfones estão liberados aí para quando quiser vir conversar com a nossa comunidade, esclarecer alguns temas relacionados à neurologia. A gente está aqui às ordens. Muito obrigado mais uma vez.
Eu agradeço muito pela oportunidade, agradeço a todos que estão ouvindo e também fico disponível. Se quiserem discutir mais sobre dor de cabeça, a gente pode falar sobre epilepsia, falar um pouquinho sobre esquecimentos, Alzheimer, Parkinson, o que vocês quiserem, eu estou aqui disponível.
Isso, a gente pode tornar isso até uma rotina, né, de trazer assuntos, temas relacionados, como o senhor falou no início aí, abrange, né, várias doenças, então a gente pode trazer uma doença específica a cada visita sua e a gente detalhar mais para a nossa comunidade, para os nossos ouvintes. Gostaria só de passar com a Marília aqui para ela nos falar sobre a agenda da Provida e, no caso, assim como o doutor, tem atendimentos que são quinzenais, outros que são semanais. O neurologista está atendendo em quais datas, Marília?
Isso, bom dia a todos. O doutor Matheus, ele está vindo a cada 15 dias, né? Então ele está hoje, depois agora dia 23, e assim ele vai vindo periodicamente, né? Então alguém que se encaixou em alguma, que ficou com alguma dúvida, alguma coisa, pode entrar em contato com o nosso, que a gente agenda uma consulta, né, para esclarecer mais.
Conversamos então com a Marília e o doutor Matheus Ferreira Gomes, que está agora atendendo na unidade aqui de Nova Palma, da Provida Serviços Assistenciais. Agora são 8 horas e 58 minutos, 8h58, programa Bom Dia Nova Palma.